está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Saúdo a todos os ouvintes Ecos da Liberdade que nos acompanham. Já entrando neste clima de Natal, estamos em tempo de Advento, esse momento de espera até que chegue o dia 24, dia 25 de dezembro, dia no qual nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e nos trouxe o amor de Deus através da sua encarnação, trouxe também a salvação para nós, seres humanos, para a sua criação aqui na Terra. E nós queremos aproveitar esse momento para estudar um pouco sobre a história de Natal, assim como fazemos todos os anos. E desta vez, vamos estudar o Natal na perspectiva de Maria, a mãe de Jesus. A maneira como ela viveu essa história de Natal, o seu chamado, a sua gravidez, o que nós podemos aprender com Maria. E para isso, nós vamos ler o texto bíblico de Lucas, capítulo 1, versos 26 até 38. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." Perguntou Maria ao anjo: "Como acontecerá isso se sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." Respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra."
Maria, sabias que tu hijo Jesus caminará em las águas? Maria, sabias que tu hijo Jesus salvará la humanidad? Sabias que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar.
María, ¿sabías que tu hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu hijo Jesús calmará la tempestad?
¿Sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios.
El ciego verá, el sordo oirá, la paz reinará, corazones sanará y libres podrán en victoria caminar.
María, ¿sabías que tu hijo Jesús es el el Hijo de Dios. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor?
¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos, Él es el Salvador.
Maria era uma moça simples, de origem humilde. Ela estava noiva de José, que era um homem descendente da família do rei Davi. Ele era simples, devoto e trabalhador, assim como nos diz o evangelista Mateus. Quanto a Maria, a Bíblia não menciona detalhadamente que tipo de pessoa ela era. Se ela era uma pessoa íntegra ou não, se ela era devota ou não, se ela seguia os mandamentos ou não. Nós somente podemos deduzir isto através da reação dela. Quando prestamos atenção àquilo que ela disse ao anjo, sabemos que ela seguia a Deus de todo o seu coração, que ela era íntegra e que ela era obediente. Ela tinha um coração humilde. Então, certa noite, Maria recebeu essa visita do anjo Gabriel e quando o anjo a saudou, ela ficou, claro, com medo e perturbada. Quem de nós não iria ficar assim, não é? De repente aparece um anjo em seu quarto aonde você estava. E ela não sabia o que aquela visita significava. E o anjo disse: "Alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo." Ela ficou perturbada e não entendeu esta saudação. Por que isso agora? O anjo então lhe deu a tarefa da parte de Deus. Ela chegou até a questionar como isso iria acontecer, mas ela não duvidou que isso poderia acontecer. Ela não duvidou que Deus poderia cumprir aquilo que ele falou. E aqui nós podemos tirar uma lição nessa introdução do tema. A Bíblia nos diz que ela encontrou graça diante de Deus. Maria encontrou graça diante de Deus. A salvação de Deus viria através de Maria. Deus viu nela a pessoa adequada para fazer isso. Ela foi agraciada com a sublime missão de carregar em seus braços o Salvador do mundo. Pensamos agora em nosso papel como pais. Talvez você que é mãe, que está segurando o seu filho no colo agora. Que grande missão, que grande responsabilidade, que grande peso não recebeu Maria neste momento. E é incrível perceber que Deus desejou escolher uma jovem mulher para vir a este mundo. Ele poderia muito bem ter se apresentado de uma maneira totalmente diferente, mas apesar do ser humano ter se distanciado tanto dele, Deus não o descarta, mas o envolve em seu plano para a redenção do mundo. Muitos dão a culpa em Eva como a primeira que pecou e levou, induziu o homem a pecar. Mas da mesma maneira Deus usa uma mulher para vir a este mundo, para apresentar, trazer a sua salvação para todos os homens. E sem dúvida, neste momento, surgiram muitas perguntas na mente de Maria. Quem sou eu? Por que eu? Tenho algo de especial? Posso eu cuidar do Messias que há tanto tempo estamos esperando? Maria sabia exatamente do que se tratava neste momento. O Messias, o Salvador de Israel, era uma figura já esperada há tanto tempo por todo o povo. E ela com certeza se perguntava: sou eu digna dessa tarefa? E se eu fizer alguma coisa que magoe o Senhor, ou alguma coisa errada, ou não conseguir cuidar bem do Filho de Deus? Com certeza Maria ficou com muitas perguntas, muitos questionamentos em sua mente. Mas o que nós podemos perceber é que Maria aquietou-se em seu coração e confiou em Deus. Ela soube confiar em Deus porque Deus escolhe nos usar para o seu plano de salvação. Assim como Maria, podemos ser interrompidos por Deus em nosso dia para um grande desafio. Um novo trabalho, um novo projeto, relacionamentos que devemos mudar, uma mudança talvez que devemos fazer em nossa vida. Oportunidades únicas em que Deus nos mostra seu plano e que Ele pode nos usar, seja onde for, seja como for, seja quais forem as nossas qualidades, Deus, Ele escolhe nos usar como seres humanos para trazer o seu reino aqui na terra. Então, quando nós estamos diante dessas novas tarefas que Deus coloca no nosso caminho, em que nós percebemos, sim, Deus está nos chamando para fazer algo para o seu reino, que tipo de atitudes devemos tomar? E aqui temos três pontos importantes que podemos aprender com Maria. O primeiro deles é: confie que Deus está contigo. No versículo 28, o anjo disse a Maria: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Deus não está longe. Ao contrário, Ele está mais perto muitas vezes do que imaginamos. Não importa qual seja a situação ou o desafio que está à nossa frente, que devemos enfrentar, Deus faz parte do time e está jogando a nosso favor. Não significa que não teremos medos, não significa que não teremos dificuldades, não significa que o nosso caminho será um caminho fácil, pois viver o reino de Deus em meio a este mundo corrompido não é uma tarefa fácil. Se não foi uma tarefa fácil para o Messias, para o próprio Jesus, para as pessoas envolvidas diretamente na história do Messias, de Cristo, assim como Maria, José, os discípulos e todos os outros, não será fácil para nós. Mas devemos saber que nós podemos nos alegrar pela graça de Deus conosco, pois trabalhar e viver em prol do reino de Deus, temos a certeza que quando fazemos isto, Deus está conosco. Foi esta mesma promessa que Deus fez aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e eu estarei convosco todos os dias. Ou seja, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos vivendo em seu reino, Deus está conosco, Ele está jogando conosco no mesmo time. Podemos esperar a presença de Deus, a ajuda de Deus, quando nós vivemos para o seu reino. O segundo ponto é: Deus vai acalmar teus medos. O anjo disse no versículo 30: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Novamente ele usa o termo agraciada, mas ele começa a frase dizendo: não tenha medo, Maria. Não tenha medo. Os medos são os nossos maiores obstáculos que nós devemos enfrentar em qualquer desafio. É claro que cada um dos nossos medos são reais e eles têm fundamento. Não ficamos com medo por acaso. São muitas vezes maneiras que nós temos, são armas de defesa que nós temos para fazer as coisas com cuidado. Mas os medos também podem nos atrapalhar muitas vezes quando nós devemos encarar algo, um desafio, quando estamos trabalhando para Deus, agindo em fé para que o reino de Deus, a vontade de Deus, seja feita assim como no céu, que ela seja feita aqui na terra, em nosso meio. E devemos ter uma coisa em mente: para vencer os nossos medos, temos que parar de querer lutarmos sozinhos. Se sabemos que Deus está conosco, como vimos no primeiro ponto, Deus vai acalmar os nossos medos e nós temos que aprender que não precisamos lutar sozinhos, mas contar com a força, com a graça, com a sabedoria que Deus nos dá. Se Deus colocou um novo desafio em sua vida, Ele irá trazer a paz, a paciência necessária para vencer todos esses medos. Ele vai usar esses medos para nos mostrar também que nós não somos autossuficientes, mas que nós dependemos dEle. Acredito que Deus nos coloca, às vezes, em situações onde temos medo, onde desconfiamos, onde não sabemos o que fazer, para que nós possamos ter consciência de que nós sozinhos não somos nada e que precisamos sempre da graça de Deus. Deus usa nossas fraquezas e medos para nos livrar de nós mesmos, para nos livrar de uma pressão, de uma cobrança que nós mesmos ou que outras pessoas tentem fazer sobre nós. Não tenha medo. Você foi agraciado por Deus e é pela força da sua graça em que nós podemos trabalhar em prol do reino de Deus. E o terceiro ponto que podemos aprender com Maria é: submeta a sua vida ao plano maior de Deus. O anjo declarou no versículo 33 que o reinado de Jesus não terá fim. O centro da história não foi Maria, nem José, nem o nascimento em si de uma criança, mas sim a instalação, o início do reino eterno no mundo e na vida das pessoas. Deus não fará algo grande em sua vida somente porque Ele quer lhe promover ou lhe dar um status maior do que a outras pessoas. O plano de Deus é fazer com que as pessoas o encontrem, que o seu reino seja expandido nesta terra, que todas as pessoas possam conhecer e fazer parte, viver sob o domínio, sob o reino de Deus. Você e eu somos apenas agentes para levar este reino até as outras pessoas, para que elas encontrem a vida eterna em Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos fazer algo no reino de Deus, quando nós estamos fazendo algo no reino de Deus, nossa atitude principal deve ser de sermos servos, pois somos apenas uma pequena parte de tudo que Deus está fazendo ao redor do mundo todo. Temos pessoas que fazem grandes trabalhos em muitos países. Somos todos pequenos servos que fazemos a nossa pequena contribuição para que Jesus venha a reinar neste mundo. Que nós possamos realmente aprender com Maria a, primeiro, aceitar os desafios que Deus põe em nossa vida. Muitas vezes estaremos diante de situações em que temos que tomar decisões, que seremos desafiados a fazer algo que talvez não esperamos. Deus pode estar nos colocando diante de desafios. Podemos estar cientes que podemos aceitar esses desafios, por mais difíceis muitas vezes que sejam. Primeiro porque sabemos que Deus estará conosco. Passaremos sim talvez por dificuldades, por momentos difíceis, mas devemos estar cientes que Deus está conosco quando nós realmente vivemos este seu plano. Devemos estar cientes que Deus irá acalmar os nossos medos e que Ele irá, talvez muitas vezes, nos colocar em situações onde nos sentiremos fracos, onde nós não teremos condições de fazer as coisas sozinhos, para que nós realmente tenhamos a consciência de que dependemos da sua força, que dependemos da sua graça. Estarmos sempre cientes que nós não somos peça fundamental na história do reino de Deus. Deus nos usa sim, Ele nos dá a oportunidade de vivermos, de trabalharmos pelo seu reino, de servi-lo, mas nós não somos o principal de tudo. O principal é o reino de Deus, promovermos o reinado de Jesus Cristo neste mundo. Amém.
Ele é o único caminho de luz, Ele é a única solução, seu nome é Jesus. Nele eu posso confiar, sempre vai me ajudar. Em Jesus eu posso crer, que jamais vou perecer. Nele eu posso confiar, sempre vai me ajudar. Em Jesus eu posso crer, que jamais vou perecer. Quando eu olhar pro céu e apenas nuvens ver, de tristeza e dor meu coração querer chorar, o meu Deus fará então o sol aparecer, novamente eu verei sua mão.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.